Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Uma quinta-feira fria aqui na área de Washington. Neste momento estão apenas 6 graus positivos. Convosco está na produção Jaime Faria, o técnico de som é o Carl Sturgens, e convosco aqui na apresentação está Ana Guedes. E vamos aqui aos títulos das principais notícias do mundo. Os Estados Unidos anunciam manobras militares na Guiana. O presidente das Seychelles declara estado de emergência e ordena aos cidadãos que fiquem em casa depois que uma explosão numa loja de explosivos e as inundações causadas pelas chuvadas causaram enormes danos. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Em cabine, a manifestação prevista para sábado pode não acontecer porque a polícia diz não tem meios para garantir a segurança.
Estamos a fazer o compasso de espera, mas, de qualquer forma, quer deferimento ou indeferimento, nós vamos avançar.
A entrega de donativos da UNITA tem apoio de alguns, mas há quem pense o contrário.
Primeira iniciativa vamos classificar como má, na medida em que o desejável é não promover o assistencialismo, mas assistência social, que é coisa diferente, né? E nesse sentido a UNITA devia juntar-se a organizações da sociedade civil, ajudar a fortalecer organizações da sociedade civil para que elas possam fazer esse trabalho.
Também falaremos de denúncias de corrupção em Angola feitas pela Justiça Suíça e outras reportagens da Voz da América. E agora vão ficar com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
Os Estados Unidos vão participar em exercícios militares aéreos na Guiana, anunciou hoje a embaixada norte-americana em Georgetown, num contexto de grande tensão com Caracas sobre Esquibo, região rica em petróleo sob a administração guianesa, mas reivindicada pela Venezuela. Um helicóptero militar guianês está desde quarta-feira desaparecido na zona da fronteira com a Venezuela. Este exercício inscreve-se no âmbito de compromissos e operações de rotina destinados a fortalecer a parceria em matéria de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana, bem como a cooperação regional, acrescenta o documento. O comunicado classifica as manobras militares como operações de rotina, mas na quarta-feira, o chefe de Estado-Maior guianês, Omar Khan, indicou ter contactado os seus parceiros e mencionado uma possível ajuda dos Estados Unidos e do Brasil perante a ameaça da Venezuela, que realizou um referendo no domingo sobre a anexação da parte da Guiana por Caracas. O presidente de Seychelles, Wavell Raklane, declarou o estado de emergência e ordenou os cidadãos a ficarem em casa depois de uma explosão em uma loja de explosivos e as inundações causadas por fortes chuvas. A explosão aconteceu numa zona industrial de Mahé, a maior ilha do arquipélago do Oceano Índico. A agência de notícias francesa AFP afirma que a explosão causou enormes danos no local e nas áreas circundantes. A presidência afirma que todas as escolas estão fechadas e que apenas os trabalhadores dos serviços essenciais e as pessoas em viagem terão liberdade de circulação. Fotos fornecidas pela emissora estatal mostraram casas desabadas, árvores caídas, deslizamentos de terra e rachaduras graves ao longo da superfície de estradas em Mahé. A Organização Médicos Sem Fronteiras afirmou hoje que está a aumentar o número de mortos e feridos palestinianos na Cisjordânia ocupada devido à forma como o exército israelita e os colonos estão a atuar no conflito. O presidente internacional da organização não-governamental, Christos Christou, recentemente regressado da Cisjordânia, explicou que desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, houve uma mudança clara no tipo de lesões observadas pelos profissionais dos hospitais deste território palestiniano ocupado. O tipo de trauma que enfrentam mudou completamente, explicou. Tal como a ONU já o tinha feito, Christou apelou à comunidade internacional para prestar maior atenção ao que está a acontecer na Cisjordânia. Os confrontos recomeçaram naquela região ocupada desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, depois do grupo islamita ter lançado um ataque sem precedentes em território israelita, que provocou 1.200 mortos, principalmente civis, e mais de 240 reféns, segundo autoridades israelitas. A autoridade palestiniana afirma que o fogo israelita e os ataques de colonos na Cisjordânia ocupada por Israel desde 1967 mataram mais de 250 palestinianos desde 7 de outubro. O Ministério do Trabalho queniano anunciou que vai enviar cerca de 1.500 trabalhadores agrícolas para o Israel, depois de muitos terem abandonado os campos do país devido à guerra contra o Hamas na faixa de Gaza.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Cabinda. A administração municipal foi acusada esta quinta-feira por uma organização da sociedade civil local de alegadamente não ter dado garantias de segurança para uma manifestação que está prevista para este sábado, isto para assinalar o Dia dos Direitos Humanos, que se comemora a 10 de dezembro. Os promotores dizem que a manifestação acontecerá, apesar do posicionamento da administração. Venâncio Rodrigues.
O líder da organização não-governamental, denominada Sociedade Civil Organizada, Clemente Quilo, disse à Voz da América que o governo municipal alegou não dispor de meios e de forças policiais suficientes para assegurar a marcha dos manifestantes, o que para os organizadores configura mais uma proibição implícita. Quilo diz que com ou sem a presença da polícia, a manifestação vai ter lugar conforme está previsto no plano apresentado às autoridades administrativas, com o lema Saco de Arroz não pode custar 20 mil kwanzas.
Falamos com a administração municipal de Cabinda, na pessoa do próprio administrador e o seu vice para a área econômica. E, infelizmente, disseram que, do ponto de vista asseguramento, eles não estão em condições de fazer asseguramento porque carecem de meios e efetivo, do ponto de vista de policiamento, para, de facto, fazer asseguramento do evento. Pelo que, como não entramos em nenhum acordo, remeteu a questão ao governo provincial de Cabinda, da decisão do governo provincial de Cabinda, para sabermos se avançaremos ou encontraremos, se avançaremos de forma pacífica ou encontraremos um impasse.
Você acredita que o governador vai utilizar?
Não, é impossível. É impossível porque eles fizeram uma leitura daquilo que nós pretendemos fazer ou de onde pretendemos chegar. Não ter efetivo é apenas uma desculpa. É uma desculpa para não se efetivar o protesto, porque esse protesto nós estamos a prever mexer com o município sede no seu todo. Então eles fizeram a leitura que nós queríamos mexer a estrutura do município sede em todos os cantos e acabaram por dar indiferimento. Esse não é diferimento, eles proibiram mesmo. Queremos acabar com a dúvida e termos um veredito final por parte do governo provincial de Cabinda. Então estamos a fazer o compasso de espera, mas de qualquer forma, quer o deferimento ou indiferimento, nós vamos avançar. Cumprimos com todos os trâmites legais e não há nenhum impasse do ponto de vista da lei.
A manifestação e marcha de protesto pretende percorrer muitas artérias da cidade de Cabinda, com início às 14 horas e com término às 17, e uma participação de aproximadamente 100 cidadãos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Ministério Público Federal da Suíça acusou o grupo Trafigura, um dos maiores fornecedores mundiais de matérias-primas, de subornar funcionários públicos em Angola em troca de contratos. O Procurador-Geral da República Suíça disse esta quinta-feira não ter recebido. Aliás, o Procurador-Geral da República de Angola disse esta quinta-feira não ter recebido ainda qualquer nota rogatória da Suíça. Álvaro Lugier Andrade.
Num comunicado divulgado ontem, o Ministério Público Federal da Suíça informou que a Trafigura, através da sua unidade Trafigura Biher, BV, não tomou as medidas internas necessárias para impedir o pagamento dos subornos em Angola entre 2009 e 2011. A acusação diz que a empresa, com sede em Singapura, depositou 4,6 milhões de dólares numa conta bancária em Genebra e efetuou pagamentos em dinheiro de 604 mil dólares a um funcionário angolano entre abril de 2009 e outubro de 2011 para facilitar as atividades na indústria petrolífera do país. A tal figura também pagou despesas de hotel e alimentação de quase 800 francos suíços por uma permanência em Genebra ao citado funcionário angolano, cujo nome não foi revelado pelo Ministério Público da Suíça. Entretanto, o procurador diz que um antigo presidente executivo de uma subsidiária de petrolífera estatal, Sonangol, favoreceu a Trafigura nos contratos de transporte marítimo. Os alegados lucros de Trafigura provenientes desses contratos ascendem a 143,7 milhões de dólares, ainda segundo a acusação. Em nota, a empresa afirma que estava disposta a resolver a investigação suíça fora dos tribunais, mas que agora o fará em tribunal, e acrescenta que o seu dirigente, Mike Wainwright, é inocente das acusações. Entretanto, em Luanda, à margem do ato de celebração do Dia Internacional contra a Corrupção, hoje o Procurador-Geral da República disse não ter recebido ainda qualquer carta rogatória da Justiça Suíça relativa ao processo, mas sublinhou que a sua instituição tem estado a trabalhar com a justiça daquele país noutros processos.
Obrigada, Álvaro. Como a Voz da América noticiou em tempos, os deputados da UNITA ofereceram 50% dos subsídios de instalação a pessoas vulneráveis. Cidadãos elogiam a iniciativa, mas há quem diga que a iniciativa promove o assistencialismo. Coque Mukuta.
Sem precisar o número de cidadãos já beneficiados, o secretário nacional para a comunicação e marketing da UNITA, Evaldo Evangelista, confirmou à Voz da América a atribuição de ajudas a organizações ligadas à educação, saúde e famílias vulneráveis em quase todo o país, dos mais de 11 milhões de kwanzas por cada deputado, que prefaz 990 milhões de kwanzas.
O nível social muito elevado e muito difícil em que o país se encontra, uma mão de caridade a estas famílias que não têm aonde tirar o pouco possível para esta fase do ano. É muito importante que recebam então este carinho por parte de quem eles elegeram para os representar. Também os projetos ligados à saúde, à educação, estão também no quadro dos beneficiários. Então estamos aqui a falar de famílias, estamos a falar de organizações, de grupos e não só. Então, esta ação decorre um pouco por todo o país, cumprindo então aquilo que foi a promessa feita publicamente pelo Grupo Parlamentar da UNITA.
Entretanto, o cidadão Fausto Chivondi, que acompanha a campanha, parabeniza a UNITA pela partilha e apela aos outros partidos a ajudarem igualmente aquelas famílias desfavorecidas.
É muito bom. Eu acredito que se calhar também o deputado também se fizesse a mesma coisa e velar pela situação da mesma, acho que é um fazer muito bom, porque na verdade existe mesmo as mais carentes nesse país.
Para o consultor e coordenador-geral do Grupo de Organizações da Sociedade Civil para o Orçamento Participativo, Nelson Paulo, esta iniciativa peca por ser promotora do assistencialismo.
Primeira iniciativa vamos classificar como má, na medida em que o desejável é não promover o assistencialismo, mas assistência social, que é coisa diferente, né? E nesse sentido a UNITA devia juntar-se às organizações da sociedade civil, ajudar a fortalecer organizações da sociedade civil para que elas possam fazer esse trabalho. Fazê-lo diretamente não é acertado, porque cai no assistencialismo, aquilo que o governo volta e meia vai fazendo também, de forma errada, né?
Paulo defende maior apoio às organizações da sociedade civil e estas sim criarem mecanismo de autossustentabilidade dos mais desfavorecidos.
Mas nesse deviam ter ponto de convergência, a UNITA e a MPLA. São os mais poderosos, sem desprimor do que a MPLA tem mais poder, né, que está com poder. Mas a UNITA é o segundo partido da oposição e juntos podiam tentar convergir nisso. Já que não converge em relação ao orçamento, não é? Nunca tem convergência. Mas em relação a esse quesito de termos instituições de solidariedade social mais fortes, deviam convergir. Porque nós temos muita pobreza e ela não para de crescer. Não?
Coque Mukuta, Luanda.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde e estamos também em São Tomé e Príncipe. Esperamos que continue com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 7 de dezembro.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado de amanhã para o África Agora é o professor Ricardo Sousa. Ele vai falar da situação na Guiné-Bissau depois da dissolução do Parlamento pelo presidente e daquele ter anunciado que em breve vai haver um novo governo. Isto também depois do presidente ter dito que o que aconteceu há uma semana foi uma tentativa de golpe de Estado. Portanto, não esqueça, amanhã o África Agora vai falar da Guiné-Bissau. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira de 7 de dezembro de 2023. Vamos até ao Uambo, onde centenas de famílias vivem em edifícios à beira de ruir e temem assim pela sua vida. O governo provincial fala num conjunto de medidas para impedir uma provável tragédia, mas a ameaça mantém-se, conforme nos conta o Norberto Sateco.
Pouco mais de 5 edifícios habitados por centenas de famílias estão à beira de ruir, a julgar pelo estado de degradação avançado. Os moradores aflitos temem pela vida e, por isso, apelam por uma intervenção urgente das autoridades, fez saber Paulo Franco, um dos coordenadores do conhecido edifício da FAPA.
Finalmente não temos onde nos dirigir, esse é o nosso lar e a nossa casa, então devemos também aguardar, então... Okay. Possamos viver aqui, apesar das condições, não temos mais onde ir.
Construídos na era colonial, dada a falta de manutenção, especialistas apontam como causa do mau estado de degradação, quer da rede de água e assim como das estruturas principais. Jacinto Costa, também morador há 20 anos, descreve a estrutura do prédio como precária, com fissuras e infiltrações de água à mistura.
As condições são péssimas porque... Tudo tem dependido da iniciativa dos moradores. Nós temos um coordenador e, em função da iniciativa do coordenador, que uma vez ou outra se tem feito alguma contribuição para a limpeza do prédio, e em outras situações tem dependido mesmo da iniciativa de certos moradores.
A Voz da América contactou o vice-governador para a área de infraestrutura, mas não atendeu o telefonema. Entretanto, aquele governante, Elmano Inácio, em declarações à imprensa local, reconhece que os edifícios incorporam uma componente estrutural que requer uma revisão permanente para manter a sua segurança. Apesar de serem construídos na era colonial, podem durar mais tempo caso haja intervenção, assinalou o dirigente, sem, entretanto, adiantar a possibilidade de serem realojadas as famílias ainda este ano. Responsabilidade de ser partida, o Estado tem os seus deveres sobre os edifícios urbanos, assim como quem vive neles, disse o governador. Palavras que não convencem Paulo Franco e os demais moradores, que fazem duras críticas às promessas retiradas.
Já ouviu mais 5 ou 6 promessas de sermos retirados e realojados. Mas saiu agora o decreto presidencial a dizer que também vamos ser retirados e realojados. E também sabemos em lugar.
O Presidente da República, em meados deste ano, por decreto, disponibilizou uma verba de 200 milhões de dólares para melhoramento da imagem da cidade, com destaque para a recuperação das vias principais e secundárias, edifícios degradados. Porém, até o momento, não se vislumbram sinais de intervenção. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Abrimos a revista esportiva com os nomes dos três finalistas do Prémio Futebolista Africano do Ano, atribuído anualmente pela Confederação Africana de Futebol, que distingue o melhor jogador do continente. Os finalistas são o inevitável Mohamed Salah, atacante egípcio do Liverpool, Achraf Hakimi, lateral direito marroquino do PSG na França, e Victor Osimhen, avançado nigeriano do Nápoles de Itália. Salah mereceu a distinção em 2017 e 2018, enquanto Hakimi e Osimhen habilitam-se a conquistar a bola de ouro africana pela primeira vez. Um bom começo, mas um final triste, foi o que aconteceu ontem à seleção angolana sénior feminina de handball, no duelo com a congénere da Noruega no arranque do Main Round 2. O set angolano perdeu por 37-19 depois de ter estado a vencer, mas perdeu com a campeã mundial. Como causas da derrota, apontam-se o fraco poder de finalização, apesar das inúmeras situações de ataque produzidas, e também a falta de argumentos para travar o jogo acelerado das norueguesas. Em Moçambique, no voleibol, a Académica de Maputo reafirmou a sua hegemonia na modalidade ao revalidar os títulos de campeões nacionais em sénios femininos e masculinos. As vítimas foram a Aliança de Maputo e PRM de Nampula, respectivamente, e a festa aconteceu ontem no pavilhão ginodesportivo da Universidade Eduardo Mondlane, na capital moçambicana. Regressamos ao futebol, mas com uma notícia não muito boa. Na Itália, os procuradores antidoping pediram hoje a suspensão máxima de 4 anos para o futebolista francês Paul Pogba, da Juventus, depois de ter testado positivo para testosterona em setembro. Na altura, o jogador explicou o teste positivo através do seu representante ao anunciar que os metabólitos da testosterona provinham de um suplemento alimentar prescrito por um médico que o jogador consultou nos Estados Unidos. Agora, a data do julgamento ainda está por ser anunciada. No Brasil, ontem foi dia de festa para o Palmeiras, equipe que ganhou o Brasileirão, o bicampeonato, depois de ter estado quase toda a prova no segundo e terceiro lugares. O Botafogo chegou a ter 13 pontos de distância à frente, isoladíssimo, mas as mudanças de três técnicos, dois deles portugueses, não produziram resultados. E agora, Abel Ferreira conseguiu o bicampeonato. Ele já conquistou tudo o que se podia conquistar no Palmeiras, tem um contrato à espera dele nas Arábias, mas parece que pode continuar no Palmeiras. Ele tem um contrato com o Verdão até dezembro de 2024. E já imaginar o Pep Guardiola de apenas 52 anos se aposentar? Mas parece que o catalão colocou essa fasquia bem alta, surpreendendo a todos. E o adeus pode chegar já no final desta época. Se o Manchester City ganhar o triplete esta temporada, retiro-me. Isso é garantido, assegurou ontem o técnico do emblema inglês numa alusão à conquista da Premier League, da Taça da Inglaterra e da Liga dos Campeões. Alguém quererá apostar na reforma de Pep Guardiola em junho do próximo ano? Foi assim o desporto na Voz da América.
Dia 23 aqui na área de Washington e esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português. Não esqueça, nós estamos na onda curta, nos 13.630, 17.655. Estamos também onda média 1.530. Estamos ainda através das rádios parceiras em FM, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E vamos agora até Moçambique. A ministra dos Combatentes, Josefina Mateus Mpelo, afirma, aliás, assume que há constrangimentos na fixação de pensões para os antigos guerrilheiros da RENAM abrangidos pelo processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, um processo conhecido pela sigla DDR, mas garante que tudo está a ser feito para que o trabalho termine dentro de muito pouco tempo, conforme ela afirma e nos conta o Ramos Miguel.
A ministra moçambicana dos combatentes, Josefina Mateus Pelo, assume haver constrangimentos na fixação de pensões para os antigos guerrilheiros da RENAMO, abrangidos pelo processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de DDR, mas garante que tudo está a ser feito para que o trabalho termine dentro de muito pouco tempo. Muitos dos guerrilheiros desmobilizados dizem que o trabalho de registro de pensionistas é muito moroso, sendo por isso que ainda não beneficiam das suas pensões. E a governante diz que esse problema existe e pede calma.
Temos um total de 5.221 combatentes que se vão beneficiar. Cada guerrilheiro foi desmobilizado segundo a sua patente. Então eles poderão receber mediante a patente que lhe foi atribuída a quando da sua desmobilização. Bom, nós temos estado a pedir calma, porque cada processo segue os seus trâmites. Para a fixação da pensão tem outras instituições envolvidas e cada instituição trabalha para o fim único que é a fixação da pensão. Todos que constam da lista que nos foi entregue, todos vão se beneficiar. Nós estamos a trabalhar.
Refira-se que foi criado um grupo de trabalho de pensões integrado por representantes do governo e da RENAMO e apoiado pelo Secretariado do Processo de Paz, que ao longo deste mês vai proceder ao registro de pensionistas na província norte-tenha do Niassa. Em novembro, o trabalho foi feito na província de Nampula. Entretanto, o analista político Laro Chakati diz que as reclamações dos desmobilizados da RENAMO fazem sentido e resultam da falta de um mecanismo eficaz de comunicação, sublinhando que, para além disso, é preciso que não mais atrasos no pagamento das pensões.
Às vezes tem atrasado com os desembolsos e isso depois acaba tendo implicações no cumprimento em termos de tempo de pagamento das pensões. Por quando há demora de pagamentos, cada um vai tentando encontrar alguma razão e vai especulando, sobretudo os que estão a precisar dessas pensões que ao longo da vida não aprenderam a fazer mais nada, não sem fazer guerra. É importante que exista uma espécie de uma comissão que ajude aos pensionistas a conceber projetos para poderem fazer negócios. Os que têm algumas iniciativas para fazer algum empreendimento, precisam de algum acompanhamento neste processo para que possam, de facto, para além de receber esse dinheiro, usar, pensar em alguma coisa que possa garantir a sua sustentabilidade.
Por certo, o pastor da Igreja Evangélica de Moçambique, Cristiano Amoci, diz que a aplicação do DDR deve ser um processo inclusivo.
É preciso que se trace, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação.
Dados oficiais indicam que pelo menos 645 pensionistas da RENAMO já começaram a receber o dinheiro das suas pensões, cifra considerada insignificante para a liderança deste partido, tendo em conta o número de guerrilheiros desmobilizados no ano do processo DDR. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Aproximamos-nos da meia-dia e meia aqui em Washington, na área de Washington. Altura em que eu me vou despedir em termos da apresentação, da emissão. Vou-vos deixar-vos com o Amâncio Miguel, que está aqui sentadinho ao meu lado, aqui muito quietinho, caladinho.
Nossa terra e a que São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, o som ao cargo de Bob Bass, a realização de Jaime Faria, eu sou o Homem Miguel, a Ana Guedes voltará para apresentar as notícias. Uma vez mais, votos de boa escuta. E hoje nas notícias iremos destacar, entre outros títulos, Estados Unidos anunciou manobras militares na Guiana. Presidente das Seychelles, Boavelo Akamalan, declara estado de emergência. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em modulação de frequência através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América, no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastante tratado de escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Aliás, devo aqui dizer que temos um canal no WhatsApp. Começamos para já com as notícias internacionais com Ana Guedes.
Os Estados Unidos vão participar em exercícios militares aéreos na Guiana, anunciou hoje a embaixada norte-americana em Georgetown, no contexto de grande tensão com Caracas sobre Essequibo, uma região rica em petróleo sob administração guianesa, mas reivindicada pela Venezuela. Este exercício inscreve-se no âmbito de compromissos e operações de rotina destinados a fortalecer a parceria em matéria de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana, bem como a cooperação regional, acrescenta o documento. O comunicado classifica as manobras como operações de rotina, mas na quarta-feira o chefe de Estado-Maior guianês, Omar Khan, indicou ter contactado os seus parceiros e mencionado uma possível ajuda dos Estados Unidos e Brasil perante a ameaça da Venezuela, que realizou um referendo no domingo sobre a anexação de parte da Guiana por Caracas. O presidente das Seychelles declarou o estado de emergência e ordenou aos cidadãos a ficarem em casa depois que uma explosão numa loja de explosivos e inundações causadas pelas fortes chuvas terem provocado elevados danos. A explosão aconteceu numa zona industrial de mar, a maior ilha do arquipélago do Oceano Índico. A agência de notícias francesa, AFP, afirma que a explosão causou enormes danos no local e nas áreas circundantes. A Organização Médicos Sem Fronteiras afirmou hoje que está a aumentar o número de mortes e feridos palestinianos na Cisjordânia ocupada, devido à forma como o exército israelita e os colonos estão a atuar no conflito. O presidente internacional da organização, Christos Christou, recentemente regressado da Cisjordânia, explicou que desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro, houve uma mudança clara no tipo de lesões observadas pelos profissionais nos hospitais deste território palestiniano ocupado. Tal como a ONU já o tinha feito, Christou apelou à comunidade internacional para que preste maior atenção ao que está a acontecer na Cisjordânia. O Ministério do Trabalho caniano anunciou que vai enviar cerca de 1.500 trabalhadores agrícolas para Israel depois de muitos terem abandonado os campos do país devido à guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo Ministério do Trabalho caniano na sua conta na rede social X. Os trabalhadores vão receber 1.340 euros líquidos por mês com contratos renováveis de 3 anos. O Quênia seguiu o exemplo do Malawi, que anunciou em novembro o envio de mais de 5 mil pessoas para Israel, apesar das críticas da oposição preocupada com a insegurança. O governo malauiano não esclareceu se esta decisão surgiu após ter chegado a um acordo com as autoridades israelitas, limitando-se a enquadrá-la num programa para reduzir as taxas de desemprego e melhorar a economia nacional. A Sierra Leone enterrou 18 membros das Forças de Segurança mortos durante do que o governo descreveu como tentativa de golpe de Estado na semana passada, o presidente Júlio Madbio assistiu aos enterros dos soldados, um policial e um guarda penitenciário no cemitério militar de Freetown. Familiares enlutados também estiveram presentes, juntamente com religiosos, militares e policiais, enquanto centenas de pessoas faziam fila no caminho até ao cemitério para prestar a sua homenagem. Durante a madrugada de 26 de novembro, atacantes armados invadiram um arsenal militar, dois quartéis, duas prisões e duas quadras da polícia, entrando em confronto com as forças de segurança. O governo afirma que os combates deixaram no total de 21 mortos. Desde então, 60 pessoas foram presas em conexão com o que o presidente descreveu como tentativa de golpe de Estado. E por último, o relatório do Grupo de Direitos Humanos Freedom House, com sede nos Estados Unidos, afirma que os Estados autoritários têm cada vez mais como alvo jornalistas que trabalham no exílio como parte de campanhas de represália do governo contra dissidentes que vivem fora dos seus países. O relatório afirma que, à medida que os ataques aos meios de comunicação social livres e independentes aumentaram a nível mundial, cada vez mais jornalistas são forçados a trabalhar no exílio e enfrentam cada vez mais a ameaça da repressão transnacional nos seus novos lares no estrangeiro.
Obrigado, Ana, pelas notícias. Vamos para já passar para a reportagem, também espaço para análise. E começamos em São Tomé e Príncipe. As autoridades deste país estão a participar na Cimeira do Clima em Dubai, com a apresentação de dois projetos de defesa do oceano como contribuição para proteger o planeta. O arquipélago de 1.001 km² possui um dos mais ricos ecossistemas marinhos do mundo, num mar 160 vezes maior que o território que é onde vivem as pessoas em São Tomé. Reportagem de Oscar Medeiros.
É a proteção deste vasto mar que as autoridades santomenses elegeram como um dos contributos para melhorar o ambiente no planeta. O plantio de mangás em todo o litoral das ilhas é um dos projetos que está a ser desenvolvido pela Direção-Geral do Ambiente, com o apoio de várias organizações não-governamentais e comunidades locais. A iniciativa envolve jovens e crianças numa perspectiva de educação para a preservação do planeta. Isabel Miranda é a presidente da Associação Amigos da Biosfera da Ilha do Príncipe.
Restaurar o mangal é dar a vida a nós, os nossos filhos e a geração vindoura.
A planta que ajuda na retenção do carbono azul tem papel fundamental na luta contra o aquecimento global e na proteção dos ecossistemas marinhos. A luta contra a poluição marítima provocada pelo lixo que percorre os rios e vai parar ao mar é outro desafio das autoridades santomenses para um planeta mais saudável. Na Ilha do Príncipe, a campanha Plástico Zero é uma iniciativa da Direção Regional do Ambiente que regularmente limpa as praias para evitar a poluição do oceano, explica Olívio Diogo, técnico do Projeto de Proteção Ambiental, UACA.
O Príncipe é o melhor exemplo no que diz respeito à questão da proteção. Como sabe, o Príncipe é a reserva da biosfera. O Príncipe já tem em consideração a inibição de venda de plástico.
O envolvimento da sociedade civil nas iniciativas de preservação do planeta é determinante para o sucesso dos projetos, defende o ativista social Carlos Barros Tini.
A comunidade deve, quer de forma individual ou de forma coletiva, que é a forma mais correta, criar clubes temáticos virados para questões ambientais, ou, se quisermos, associações, e, portanto, trabalhar na sensibilização, na educação.
O governo santomense pretende aumentar as suas capacidades para ter acesso aos financiamentos disponíveis à proteção do oceano. A negociação da dívida com os parceiros em financiamento para os projetos de defesa ambiental é uma proposta sobre a mesa, de acordo com o primeiro-ministro Patrício Trovoada.
O exemplo Cabo Verde com Portugal é um bom exemplo. Nós provavelmente iremos seguir por o mesmo caminho, particularmente com Portugal.
A par dos projetos de defesa ambiental, São Tomé e Príncipe também precisa de financiamento para iniciativas de prevenção contra os efeitos das alterações climáticas, como as cheias e erosão costeira. A resiliência da zona costeira dos países de África Central, WACA, é um dos projetos com grande impacto social e ambiental, financiado pelo Banco Mundial. Drenagem de pântanos, construção de quebra-mares e muros de proteção costeira são obras realizadas pelo projeto, que já interveio em 12 comunidades pescatórias ameaçadas pelos efeitos das alterações climáticas. Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar. 12 horas e 40 minutos aqui em Washington. Continua a seguir a emissão vespertina. E agora vamos a Moçambique. Grande parte de desmobilizados da RENAMO ainda não recebe a sua pensão. É a reportagem de Ramos Miguel.
A ministra moçambicana dos combatentes, Josefina Mateus Pelo, assume haver constrangimentos na fixação de pensões para os antigos guerrilheiros da RENAMO, abrangidos pelo processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração da DDR, mas garante que tudo está a ser feito para que o trabalho termine dentro de muito pouco tempo. Muitos dos guerrilheiros desmobilizados dizem que o trabalho de registro de pensionistas é muito moroso, sendo por isso que ainda não beneficiam das suas pensões. E a governante diz que esse problema existe e pede calma.
Temos um total de 5.221 combatentes que se vão beneficiar. Cada guerrilheiro foi desmobilizado segundo a sua patente. Então eles poderão receber mediante a patente que lhe foi atribuída a quando da sua desmobilização. Bom, nós temos estado a pedir calma, porque cada processo segue os seus trâmites. Para a fixação da pensão tem outras instituições envolvidas e cada instituição trabalha para o fim único que é a fixação da pensão. Todos que constam da lista que nos foi entregue, todos vão se beneficiar. Nós estamos a trabalhar.
Refira-se que foi criado um grupo de trabalho de pensões integrado por representantes do governo e da RENAMO e apoiado pelo Secretariado do Processo de Paz, que ao longo deste mês vai proceder ao registro de pensionistas na província norte-tenha do Niassa. Em novembro, o trabalho foi feito na província de Nampula. Entretanto, o analista político Laro Chakati diz que as reclamações dos desmobilizados da RENAMO fazem sentido e resultam da falta de um mecanismo eficaz de comunicação, sublinhando que, para além disso, é preciso que não há atrasos no pagamento das pensões.
Às vezes tem atrasado com os desembolsos e isso depois acaba tendo implicações no cumprimento em termos de tempo de pagamento das pensões. Porque quando há demora de pagamentos, cada um vai tentando encontrar alguma razão e vai especulando, sobretudo os que estão a precisar dessas pensões, que ao longo da vida não aprenderam a fazer mais nada, não sem fazer guerra. É importante que exista uma espécie de uma comissão que ajude aos pensionistas a conceber projetos para poderem fazer negócios. Os que têm algumas iniciativas para fazer algum empreendimento precisam de algum acompanhamento neste processo para que possam, de facto, para além de receber esse dinheiro, usar, pensar em alguma coisa que possa garantir a sua sustentabilidade.
Por certo, o pastor da Igreja Evangélica de Moçambique, Cristiano Amosi, diz que a aplicação do DDR deve ser um processo inclusivo.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação.
Dados oficiais indicam que pelo menos 645 pensionistas da RENAMO já começaram a receber o dinheiro das suas pensões, cifra considerada insignificante pela liderança deste partido, tendo em conta o número de guerrilheiros desmobilizados no ano do processo DDR. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Mais notícias de Moçambique, país que voltará em 2024 a receber voluntários do Corpo da Paz dos Estados Unidos da América. O memorando de entendimento para tal foi assinado hoje em Maputo pela Diretora Nacional do Corpo da Paz em Moçambique, Liza Hense, e a Secretária Permanente de Estado da Juventude e Emprego, Yvette Alane. O ato foi testemunhado pelo embaixador dos Estados Unidos, Peter Fruman, e pelo secretário de Estado da Juventude de Moçambique, Oswaldo Petersburgo. Na ocasião, o embaixador americano em Maputo, Peter Fruman, disse que graças ao esforço do pessoal do Corpo da Paz e dos defensores deste programa de governo de Moçambique, como o secretário de Estado de Petersburgo, os voluntários estão a regressar. A Embaixada Americana diz em um comunicado que o acordo demonstra a parceria e o compromisso contínuo entre os Estados Unidos e Moçambique à medida que os voluntários são recebidos de volta para promover a missão de paz e amizade. Como membros ativos da comunidade, diz ainda o comunicado, os voluntários do Corpo da Paz contribuirão para iniciativas relacionadas com o ensino vocacional para jovens, o ensino de inglês, o tratamento de prevenção de HIV e a prevenção e erradicação da malária. 12 horas 44 minutos aqui em Washington. Continuamos com mais notícias. E agora vamos a Angola. A administração municipal foi acusada nesta quinta-feira, dia 7, estamos a falar de Cabinda, por uma organização da sociedade civil local, delegadamente não ter dado garantias de segurança a uma manifestação que está prevista para este sábado, dia 9, para assinalar o Dia dos Direitos Humanos, que será exatamente a 10 de dezembro, no dia seguinte. Os promotores dizem que a manifestação acontecerá apesar do posicionamento da administração. Venâncio Rodrigues.
O líder da organização não-governamental, denominada Sociedade Civil Organizada, Clemente Quilo, disse à Voz da América que o governo municipal alegou não dispor de meios e de forças policiais suficientes para assegurar a marcha dos manifestantes, o que para os organizadores configura mais uma proibição implícita. Quilo diz que com ou sem a presença da polícia, a manifestação vai ter lugar conforme está previsto no plano apresentado às autoridades administrativas, com o lema "saco de arroz não pode custar 20 mil kwanzas".
Falamos com a administração municipal de Cabinda, na pessoa do próprio administrador e o seu vice para a área econômica. E, infelizmente, disseram que, do ponto de vista seguramento, eles não estão em condições de fazer asseguramento porque carecem de meios e efetivo, do ponto de vista de policiamento, para, de fato, fazer asseguramento do evento. Pelo que, como não entramos em nenhum acordo, remeteu a questão ao governo provincial de Cabinda, da decisão do governo provincial de Cabinda, para sabermos se avançaremos ou encontraremos, se avançaremos de forma pacífica ou encontraremos um impasse.
Você acredita que o governador vai utilizar?
Não, é impossível. É impossível porque eles fizeram uma leitura daquilo que nós pretendemos fazer ou de onde pretendemos chegar. Não ter efetivo é apenas uma desculpa para não se efetivar o protesto, porque esse protesto nós estamos a prever mexer com o município sede no seu todo. Então eles fizeram a leitura que nós queríamos mexer a estrutura do município sede em todos os cantos e acabaram por dar indiferimento. Esse não é diferimento, eles proibiram mesmo. Queremos acabar com a dúvida e termos um veredito final por parte do governo provincial de Cabinda. Então estamos a fazer o compasso de espera, mas, de qualquer forma, quer o deferimento ou indiferimento, nós vamos avançar. Cumprimos com todos os trâmites legais e não há nenhum impasse do ponto de vista da lei.
A manifestação e marcha de protesto pretende percorrer muitas artérias da cidade de Cabinda, com início às 14 horas e com término às 17, e uma participação de aproximadamente 100 cidadãos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Várias universidades aqui dos Estados Unidos estão a tomar medidas para prevenir e lidar com incidentes de antissemitismo e islamofobia relacionados com a guerra entre Israel e o Hamas.
Embora condenando veementemente os incidentes islamofóbicos, incluindo o tiroteio do mês passado contra 3 estudantes palestinianos americanos em Vermont, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, denunciou na semana passada o facto de o ataque terrorista do Hamas em Israel há 2 meses ter conduzido a um súbito aumento do antissemitismo nos Estados Unidos.
Em geral, os judeus americanos representam 2%, mas são alvo de 55% de todos os crimes de ódio com base na religião registrados pelo FBI. A Liga Antidifamação calcula que os incidentes antissemitas aumentaram quase 300% desde 7 de outubro.
A Casa Branca condenou esta semana uma manifestação pró-palestiniana realizada a 3 de dezembro à porta de um restaurante falafel de propriedade israelo-americana em Filadélfia, onde os manifestantes gritaram slogans alegando o genocídio. O governador da Pensilvânia, John Shapiro, repostou um vídeo do incidente no X, anteriormente conhecido como Twitter, que a VOA não pode verificar de forma independente. E a Liga Antidifamação descobriu que quase 3 em cada 4 estudantes universitários judeus relataram ter sofrido antissemitismo numa pesquisa recente. Na terça-feira, os presidentes de 3 universidades privadas dos Estados Unidos testemunharam perante o Congresso sobre a gravidade do problema e os seus esforços para manter os estudantes seguros. A presidente da Universidade de Harvard, Claudine Gray.
Reforçamos as medidas de segurança, expandimos os canais de comunicação e aumentamos os serviços de aconselhamento, saúde mental e apoio.
a presidente da Universidade da Pensilvânia, Liz McGill.
Quando identificamos indivíduos que cometeram esses atos em violação da política ou da lei, damos início a processos disciplinares e envolvemos as autoridades policiais.
E apresenta o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Sally Kornbluth.
Lançamos uma iniciativa a nível do MIT denominada Standing Together Against Hate. Este esforço dará ênfase à educação e à constituição de comunidades, especialmente nas nossas residências universitárias. Para além de combater o antissemitismo, esta iniciativa abordará a islamofobia, que também está a aumentar e é pouco divulgada.
Paul Alvin, da Universidade George Mason, diz que a escola tem assistido a protestos quase semanais no campus relacionados com a guerra entre Israel e o Hamas.
O nosso corpo docente está a dar aulas e colóquios para as quais as pessoas são convidadas para aprenderem mais e compreenderem melhor o contexto do que está a acontecer do outro lado do mundo, e esperamos trazer uma melhor compreensão e um discurso civil.
Vários estudantes de George Mason disseram à VOA que são a favor da liberdade de expressão nas universidades, com certos limites.
Desde que não apelem explicitamente ao bombardeamento de Gaza ou à remoção de civis israelitas, estou de acordo.
Se têm opiniões negativas sobre uma determinada população, preferia que essas opiniões fossem guardadas para si.
A minha liberdade de expressão não pode interferir com a tua liberdade de expressão. A minha opinião não pode ter mais valor do que a tua. Todos devemos poder falar e expressar as nossas opiniões pacificamente.
As pessoas começam a usar insultos umas contra as outras e a ser racistas, antissemitas, islamofóbicas, é aí que se traça o limite.
Os estudantes também afirmam que o aumento ou diminuição das tensões no campus universitários dos Estados Unidos depende muito da evolução da situação no Médio Oriente.
Doze horas e 51 minutos, uma das notícias de destaque no continente africano. Antes de falarmos das relações China e Quênia, o presidente das Seychelles, Wavell Rakamalawan, declarou estado de emergência e ordenou aos cidadãos a ficarem em casa depois de uma explosão numa loja de explosivos e inundações causadas pelas fortes chuvas. A explosão aconteceu numa zona industrial de Mahé, a maior ilha do arquipélago que fica no Oceano Índico. A agência de notícias francesa AFP afirma que a explosão causou enormes danos no local e nas áreas circundantes. A presidência afirma que todas as escolas estão fechadas e que apenas os trabalhadores dos serviços essenciais e as pessoas em viagem terão liberdade de circulação. Fotos fornecidas pela emissora estatal das Seychelles mostraram casas desabadas, árvores caídas, deslizamentos de terra e rachaduras graves ao longo da superfície das estradas em Mahé. Agora sim, vamos falar da China e Quênia. Enquanto aumenta o debate sobre empréstimos e relações comerciais com a China no Quênia, a embaixada chinesa em Nairobi procura reforçar os laços culturais com os quenianos, lançando extravagâncias alimentares. Bárbara Ferreira Santos.
Dezenas de pessoas assistem a uma apresentação de dança do leão chinês num hotel na capital do Quênia, Nairobi. A atuação ocorreu durante o primeiro festival de comida chinesa, patrocinado pela Embaixada Chinesa e organizado pela Associação de Professores Quênia-China. Autoridades como Michelle Zhang, presidente do CINC International Education, dizem que o seu objetivo é promover a cultura chinesa e manter forte a relação da China com o Quênia.
Este ano assinala o 60º aniversário das relações diplomáticas entre o Quênia e a China. Acho que deveríamos manter contacto cada vez mais e mais próximos e tornar-nos bons nas relações diplomáticas dentro dos países.
O economista Eric Massal concorda que criar laços culturais mais fortes é uma forma de diminuir a distância com o Quênia.
Os países europeus sempre tiveram laços muito fortes. Olhando para a Commonwealth ou para os Estados Unidos, a língua comum foi sempre um grande ponto positivo entre o Quênia e a maior parte da Europa, bem como com os Estados Unidos. Portanto, para os chineses existe sempre esta lacuna, especialmente a barreira linguística. Por isso, tem-se tentado encorajar mais quenianos a estudar a língua.
Nos últimos anos, as empresas chinesas construíram grandes projetos no Quênia, como uma ferrovia entre Nairobi e Mombasa. Ao mesmo tempo, o Banco Central do Quênia afirma que o déficit comercial entre Nairobi e Pequim cresceu para 3,62 mil milhões de dólares em 2022, acima dos 3,51 mil milhões de dólares do ano anterior. Massal diz que a infraestrutura é benéfica para o Quênia, mas a disparidade comercial é um desafio para as relações diplomáticas.
Em termos de exportações para o mercado, estamos a olhar para algumas centenas de milhões de dólares, por isso a balança comercial está realmente a favor deles. E quando olhamos para a estrutura em termos de onde o Quênia quer ir, é muito improvável que terá uma sobreposição muito boa em termos de balança comercial, em comparação, digamos, com os Estados Unidos, com quem as exportações e importações estão quase equilibradas.
Equilíbrio é algo que Steve Wakoli diz que faltava em sua vida antes de aprender a língua chinesa e artes marciais como Kung Fu. Ele agora ganha vida ensinando chinês e realizando artes marciais.
Comecei a receber convites de companhias para apresentações. Frequentei escolas como a chinesa de Confúcio. Fui para a Universidade de Kenyatta, fui para a Universidade de Nairobi para fazer apresentações.
Mas Wakoli é uma exceção. Muitos quenianos sentem-se desconfortáveis com o que consideram ser um envolvimento excessivo da China no Quênia, especialmente no setor de confecções. A comerciante Lucy Wanjiku opina.
Vamos comprar roupas da China, mas agora eles têm aqui a sua própria loja e o que vendem é barato. Todos os nossos clientes vão às suas lojas para encontrar produtos bem baratos.
Devido aos projetos de infraestrutura, a dívida do Quênia para com a China era de 6,3 mil milhões de dólares americanos em março de 2023, quase 2/3 da dívida externa bilateral total do país. Analistas afirmam que programas culturais, como festivais gastronômicos, visam aliviar a incerteza causada pelo que alguns quenianos consideram uma relação econômica desequilibrada.
Abrimos a revista esportiva com os nomes dos três finalistas do Prémio Futebolista Africano do Ano, atribuído anualmente pela Confederação Africana de Futebol, que distingue o melhor jogador do continente. Os finalistas são o inevitável Mohamed Salah, atacante egípcio do Liverpool, Achraf Hakimi, lateral direito marroquino do PSG na França, e Victor Osimhen, avançado nigeriano do Nápoles de Itália. Salah mereceu a distinção em 2017 e 2018, enquanto Hakimi e Osimhen habilitam-se a conquistar a bola de ouro africana pela primeira vez. Um bom começo, mas um final triste, foi o que aconteceu ontem à seleção angolana sénior feminina de handball, no duelo com a congênere da Noruega no arranque do Main Round 2. O set angolano perdeu por 37-19 depois de ter estado a vencer, mas perdeu com a campeã mundial. Como causas da derrota, apontam-se o fraco poder de finalização, apesar das inúmeras situações de ataque produzidas, e também a falta de argumentos para travar o jogo acelerado das norueguesas. Em Moçambique, no voleibol, a Académica de Maputo reafirmou a sua hegemonia na modalidade ao revalidar os títulos de campeões nacionais em sénios femininos e masculinos. As vítimas foram Aliança de Maputo e PRM de Nampula, respectivamente, e a festa aconteceu ontem no pavilhão ginodesportivo da Universidade Eduardo Mondlane, na capital moçambicana. Regressamos ao futebol, mas com uma notícia não muito boa. Na Itália, os procuradores antidoping pediram hoje a suspensão máxima de 4 anos para o futebolista francês Paul Pogba, da Juventus, depois de ter testado positivo para testosterona em setembro. Na altura, o jogador explicou o teste positivo através do seu representante ao anunciar que os metabólitos da testosterona provinham de um suplemento alimentar prescrito por um médico que o jogador consultou nos Estados Unidos. Agora, a data do julgamento ainda está por ser anunciada. No Brasil, ontem foi dia de festa para o Palmeiras, equipe que ganhou o Brasileirão, o bicampeonato, depois de ter estado quase toda a prova no segundo e terceiro lugares. O Botafogo chegou a ter 13 pontos de distância à frente, isoladíssimo, mas as mudanças de três técnicos, dois deles portugueses, não produziram resultados. E agora, Abel Ferreira conseguiu o bicampeonato. Ele já conquistou tudo o que se podia conquistar no Palmeiras, tem um contrato à espera dele nas Arábias, mas parece que pode continuar no Palmeiras. Ele tem um contrato com o Verdão até dezembro de 2024. E já imaginar o Pep Guardiola de apenas 52 anos se aposentar? Mas parece que o catalão colocou essa fasquia bem alta, surpreendendo a todos. E o adeus pode chegar já no final desta época. Se o Manchester City ganhar o triplete esta temporada, retiro-me. Isso é garantido. Assegurou ontem o técnico do emblema inglês numa alusão à conquista da Premier League, da Taça da Inglaterra e da Liga dos Campeões. Alguém quererá apostar na reforma de Pep Guardiola em junho do próximo ano? Foi assim o desporto na Voz da América.
Com só a cargo de Bobas, o Jaime Faria na realização, sou o Maestro Miguel. Fiquem com o Sérgio Inhame de seguida. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina a partir de Washington nesta quinta-feira, 7 de dezembro. Aos microfones, eu, Sérgio Nhambi, na companhia de Jaime Faria e Bob Bass. Nós transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet em voo português. Pode nos acompanhar no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência mesmo, Voa Português. Estamos também no WhatsApp, o nosso número é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques desta emissão de quinta-feira. Estados Unidos anunciam manobras militares na Guiana. Presidente de Seychelles declara estado de emergência. Na Guiné-Bissau, presidente promete novo governo já na próxima semana. Treze horas e 1 minuto, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo pelo nosso último destaque, Guiné-Bissau. O presidente disse que vai anunciar o próximo governo na próxima semana, indicou o atual secretário de Estado de Ordem Pública, Marciano Indi, para liderar o Ministério do Interior até a formação do novo executivo que vai gerir o país até as próximas eleições, que devem realizar-se em menos de 90 dias. No dia 4, Umaro Sissoko Embalo dissolveu o parlamento por alegada tentativa de golpe de Estado, que supostamente se seguiria à libertação pela Guarda Nacional do ministro das Finanças Sulemane Seide e do secretário de Estado das Finanças António Monteiro, quando homens armados daquela força entraram na sede da Polícia Judiciária, onde se encontravam os dois governantes. Também ontem, o chefe do Estado, Maior-General das Forças Armadas, corroborou a tese do presidente ao apresentar armas que, segundo o general Biaki, seriam usadas num suposto golpe de Estado que, no entanto, visava libertar as dezenas de civis e militares detidos a 1 de fevereiro, também acusados de envolvimento num suposto golpe. O plano deles era tomar de assalto o quartel do Exército e avançar para a libertação dos detidos no caso de 1 de fevereiro. Isso não é um golpe, questionou Nantan ao apresentar cerca de 200 armas ligeiras do Exército que, segundo ele, foram capturadas na casa em Bissau, na aldeia de Vitor Chongo, comandante da Guarda Nacional, corporação que Biaki Nantan acusa de ter tentado dar o golpe de Estado. Continuamos com as nossas notícias de Guiné-Bissau. Vamos agora a Moçambique, onde continuam os constrangimentos em torno das pensões a serem atribuídas aos guerrilheiros da RENAMO. Após várias queixas, como a Voz da América tem noticiado, agora a ministra dos combatentes, Josefina Mateus Pelo, promete que o problema será ultrapassado. Ramos Miguel traz a notícia.
A ministra moçambicana dos combatentes, Josefina Mateus Pelo, assume haver constrangimentos na fixação de pensões para os antigos guerrilheiros da RENAMO, abrangidos pelo processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração da DDR, mas garante que tudo está a ser feito para que o trabalho termine dentro de muito pouco tempo. Muitos dos guerrilheiros desmobilizados dizem que o trabalho de registro de pensionistas é muito moroso, sendo por isso que ainda não beneficiam das suas pensões. E a governante diz que esse problema existe e pede calma.
Temos um total de 5.221 combatentes que se vão beneficiar. Cada guerrilheiro foi desmobilizado segundo a sua patente. Então eles poderão receber mediante a patente que lhe foi atribuída a quando da sua desmobilização. Bom, nós temos estado a pedir calma, porque cada processo segue os seus trâmites. Para a fixação da pensão, tem outras instituições envolvidas e cada instituição trabalha para o fim único que é a fixação da pensão. Todos que constam da lista que nos foi entregue, todos vão se beneficiar. Nós estamos a trabalhar.
Refira-se que foi criado um grupo de trabalho de pensões integrado por representantes do governo e da RENAMO e apoiado pelo Secretariado do Processo de Paz, que ao longo deste mês vai proceder ao registro de pensionistas na província nortenha do Niassa. Em novembro, o trabalho foi feito na província de Nampula. Entretanto, o analista político Hilário Chakati diz que as reclamações dos desmobilizados da RENAMO fazem sentido e resultam da falta de um mecanismo eficaz de comunicação, sublinhando que, para além disso, é preciso que não mais atrasos no pagamento das pensões.
Às vezes tem atrasado com os desembolsos e isso depois acaba tendo implicações no cumprimento em termos de tempo de pagamento das pensões. Por quando há demora de pagamentos, cada um vai tentando encontrar alguma razão e vai especulando, sobretudo os que estão a precisar dessas pensões que ao longo da vida não aprenderam a fazer mais nada, não sem fazer guerra. É importante que exista uma espécie de uma comissão que ajude aos pensionistas a conceber projetos para poderem fazer negócios. Os que têm algumas iniciativas para fazer algum empreendimento precisam de algum acompanhamento neste processo para que possam, de facto, para além de receber esse dinheiro, usar, pensar em alguma coisa que possa garantir a sua sustentabilidade.
Por certo, o pastor da Igreja Evangélica de Moçambique, Cristiano Amoci, diz que a aplicação do DDR deve ser um processo inclusivo.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação.
Dados oficiais indicam que pelo menos 645 pensionistas da RENAMO já começaram a receber o dinheiro das suas pensões, cifra considerada insignificante para a liderança deste partido, tendo em conta o número de guerrilheiros desmobilizados no ano do processo DDR. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Muito obrigado, Ramos Miguel de Maputo. Voltamos aqui mesmo em Washington. Hoje é quinta-feira, dia dos 12 R's, a rubrica de análise da nossa emissão vespertina. Hoje o tema é a decisão do governo do Níger de romper acordos de defesa com a Europa. Ana Guedes tem mais.
Rui Neumann, o Níger revogou uma lei que tinha entrado em vigor em 2015 e que permitia reduzir, por assim dizer, a passagem de migrantes internacionais que usavam o Níger e aquela zona, portanto, como uma rota, não é, para a Europa. O que é que isto pode significar?
Antes de mais, portanto, é ver essa lei de 26 de maio de 2015 que tinha sido, digamos, aprovada pelo presidente da época, o Mamadou Issoufou, ao fim e ao cabo criminalizava de uma forma severa a proporção do próprio crime, 30 anos de prisão, por exemplo, e multas até 45 mil euros, todo o tráfico de migrantes no Níger. Isto não quer dizer que o Níger deixou de ser uma rota, muito pelo contrário, o Níger sempre foi uma plataforma, mas dificultou de uma forma tremenda a passagem de migrantes no Níger. Quando a junta militar decide, e o presidente da transição, Tiani, decide revogar esta lei, isto aconteceu a 25 de novembro, o que é que acontece? Descriminaliza o ato ilícito de tráfico de migrantes. E nas consequências práticas, abre completamente as portas do Niger a uma passadeira de migrantes em direção para a Argélia e em direção para a Líbia. E tudo isto, o que é que acarreta? Acarreta uma nova dinamismo de vários grupos armados que se dedicavam ao tráfico de migrantes, como também ao tráfico de armas e ao tráfico de droga. Há as máfias locais que exploravam principalmente o tráfico de migrantes, onde até poderíamos considerar a capital de todos estes tráficos, estava concentrado no coração do Niger, na cidade de Agadez, que assim que foi aprovada a lei de revogação da lei que criminalizava o tráfico de migrantes, de 2015, a cidade entrou em festa, porque a indústria da imigração era o que dinamiza toda a atividade, a maior parte da atividade em Agadez. Agora temos que analisar os motivos que levaram à revogação da lei de 2015. Aqui entramos numa questão da guerra híbrida. O Niger e a junta militar que está em torno do CNSP, o Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, entrou numa guerra com a União Europeia e particularmente com a França. E nesta guerra estamos a falar do tipo de guerra híbrida. Há aqui uma inspiração clara da ação, digamos, de guerra híbrida também, da pressão que Marrocos exerceu em Espanha em 2021, com a abertura informal, mas uma abertura de facto das fronteiras a todos os migrantes que quisessem passar para Ceuta, o que criou uma crise consequente em Espanha. E o Niger, neste caso, está exatamente a fazer a mesma coisa. Para quê? Para forçar a Europa a negociar. E se a Europa vai negociar, consequentemente, vai reconhecer a junta militar e vai reconhecer o CNSP, o Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, que é a junta militar. E aqui está em mira também a própria França, que a França é que foi considerado o inimigo da junta porque permaneceu firme no não reconhecimento das autoridades resultantes do golpe de Estado de 26 de julho ainda deste ano. Isto está a desenvolver toda a indústria da imigração clandestina, está a beneficiar de uma forma importante os grupos armados que sempre se dedicaram a estas práticas, e aqui há outra estratégia da junta militar, que é os grupos armados de oposição à junta sendo beneficiados com esta indústria da imigração, obviamente que eles estarão mais abertos a dialogar com Niamey. E aqui está a segunda parte da estratégia de Tchiani e, evidentemente, do CNSP.
Raul, ao mesmo tempo que a junta militar revogava este decreto, não é, sobre relativamente ao contrabando de seres humanos, usando a rota do Níger, os líderes militares nigerinos também revogavam, por assim dizer, acordos que têm sobre segurança e defesa com a União Europeia. E se estes, como diz o Rui, portanto, é uma forma de pressão também para obrigar os europeus a negociar e, de alguma forma, a reconhecer a junta militar no Níger, o que é que isto pode... Qual é o impacto que isto também pode ter para um país que luta contra insurgências jihadistas há tantos anos? E para a Europa?
Bom, o Rui definiu muito bem, explicou muito bem o que está em jogo. Para responder à tua pergunta diretamente, resta dizer que estas máfias têm sempre um pé no poder instituído. E, portanto, que consequências é que isto pode ter? Isto é a tal guerra híbrida que está a acontecer com a União Europeia. A juntar a isto, há também o fim dos acordos de cooperação militar que o Níger tinha com a União Europeia. Há, ao mesmo tempo, uma aproximação à Rússia, porque o ministro da Defesa, ou pelo menos enviados do Ministério da Defesa de Moscou, estiveram reunidos a semana passada, praticamente à mesma altura que estão a revogar este acordo militar, técnico-militar com a União Europeia, estão a assinar acordos de cooperação militar com a Rússia, e portanto, começa-se também aqui a criar a ideia, esta é uma ideia que a Rússia e estes governos golpistas na África Ocidental têm começado a vender à população e à internacional, que é a Força Barkhane foi substituída pelos Wagner. E, portanto, a Força Barkhane, a presença das Nações Unidas, a presença ocidental, é uma presença que coloca balizas à atuação dos militares e à atuação dos políticos. E, portanto, sem a presença destas instituições, isto tem aqui uma baliza muito mais larga de atuação. Isso viu-se agora há relativamente pouco tempo na ação da FAMA em Kidal, em que são as forças Wagner que vão à frente a abrir caminho, o que significa que se tiverem que destruir, destroem e depois não têm que apresentar contas a ninguém, porque têm a carta branca das próprias forças armadas locais. Em resumo, este é um momento, ou são medidas que estão a consolidar esta junta militar no poder e a darem-lhe, obviamente, mãos largas para a sua atuação, quer seja neste negócio da imigração de seres humanos, uhum, quer seja nos negócios dos tráficos variados, armas, droga, aspirinas também, tabaco, etc., por aí fora. E, portanto, vai haver consequências. E na União Europeia terão que ser tomadas medidas para estancar esta nova via aberta.
Queria dar um complemento ao que está a dizer o Raul, que neste momento, apesar da lei ter sido revogada a 25 de novembro, a Europa ainda não sentiu as consequências disso. Não houve um fluxo de migrantes clandestinos anormal para a Europa, para os níveis e para os índices que se podem considerar normais ao longo do ano. E porquê é que isto ainda não aconteceu? Porque os traficantes de migrantes, os passadores, toda esta, digamos, estes atores onde estão vários grupos armados terroristas, máfias, estão todos implicados, senhores de guerra também, que depois, digamos, dão a continuidade do trabalho no Niger, na Líbia e, em alguns casos, traficantes também na Argélia e na Tunísia. Mas porquê é que ainda não teve um efeito quase imediato em termos visíveis, numéricos, na Europa? Por um motivo muito simples, porque o Niger ainda está alvo de sanções no quadro da CDAO e há um encerramento das fronteiras com os restantes países da CDAO, ou seja, o Benin, o Niger, e aí não se tem sentido ainda o fluxo. Porquê? Porque os migrantes não podem passar pelo norte do Mali, dada a situação de segurança e o estado de conflito, não podem passar pelo norte do Burkina exatamente pelas mesmas razões, e as outras fronteiras estão fechadas. Há outro fenómeno que vai acontecer, que vai aumentar de uma forma importante o número de migrantes clandestinos, é que aqui a concorrência fica aberta. O Niger já era uma plataforma de trânsito de migrantes para a Argélia e, muito particularmente, para a Líbia. Mas neste momento vai quase liberalizar o tráfico de migrantes, ou seja, o preço por cada imigrante, para a passagem de cada imigrante, vai baixar significativamente, o que vai facilitar mais ainda o migrante a passar pelo Niger e, obviamente, multiplicar o número destes migrantes. A Europa ainda não sentiu, apesar da Comissária Europeia para os Assuntos Internos, a Ylva Johansson, já manifestou que está muito preocupada com esta decisão do Niger. Mas os efeitos concretos da descriminalização do tráfico de migrantes no Niger ainda não se sentiu, mas vai se sentir em breve.
Nós estamos a pensar, por exemplo, o impacto no contrabando, se podemos dizer, no tráfico de seres humanos na Europa, a chegada à Europa. Em termos do próprio Níger, quando se debate com insurgências, o que isso pode também significar? Deixando de ter os acordos com a Europa, é a Força Wagner suficiente e as forças de defesa nigerinas suficientes para travarem insurgências islâmicas?
Não, não é. Tem-se demonstrado ser insuficiente. Aliás, até a própria presença francesa demonstrou ser insuficiente. A abordagem não era a mais correta. A abordagem da Força Wagner é uma abordagem bruta, sem qualquer controle. As tais balizas de que eu estava a falar há pouco. Portanto, em primeiro lugar, não é insuficiente. Em segundo lugar, com o grau de destruição que vai passar a apresentar, como se fosse suficiente, só que de facto para o público, só que de facto não é. E o Níger, aliás, tem sido alvo, houve há pouco tempo uma matança no norte do Níger, precisamente em confrontos com grupos insurgentes. E todo este caldo, aliás, o Rui explicou isto muito bem, deu todas as causas e consequências do que está em jogo. Este caldo vai adensar a instabilidade e quando se adensa a instabilidade, vai adensar também a criatividade de quem funciona nestes circuitos para entrar, para sair e para ultrapassar as dificuldades que surgem. Mas, portanto, no cômputo geral, se a situação estava mal no Sahel, na África Ocidental, neste momento ainda está pior, precisamente não só por este fator, mas depois há uma outra conjugação de fatores que parece que leva a crer que há de facto uma onda de golpes ou tentativas de golpes. Ainda a semana passada houve a Serra Leoa e esta semana a Guiné-Bissau. Portanto, a situação vai complicar-se e a situação está cada vez pior.
Só que queria acrescentar este ponto, que é bastante importante, que é o Niger e o Burkina acabaram de anunciar que se retiravam do G5 Sahel, que já está completamente moribundo. Mas o retirar-se do G5 Sahel tem aqui uma importância, que há uma tentativa de coesão, consolidação do projeto deles, que é a União dos Estados do Sahel, que vai ter uma abrangente de segurança muito importante, mas também uma abrangência económica, que poderá até, que já é um tema e um assunto que tem sido muito debatido nos corredores, em Ouagá, em Niamey, em Bamako, que é a saída destes três países, destes países da CDAO, e criarem uma nova organização subregional. Tudo isto está em construção e aqui são passos que têm vindo a dar. A questão da segurança e a revogação desta lei tem dois lados da medalha. Um vai beneficiar vários grupos armados de oposição à junta militar e provavelmente abrir canais de diálogo, porque eles querem continuar esses grupos armados com os seus benefícios com o tráfico de migrantes, mas por outro lado vai beneficiar também organizações como o GNIM, onde está integrada a Al-Qaeda, e organizações como o Estado Islâmico, que aí eles vão beneficiar, mas não estão dispostos a negociar com as autoridades nestes países.
Pode-se dizer que isto pode ser um tiro no pé?
Pode ser um tiro no pé, depende agora dos mecanismos que vão utilizar, de controlo e os benefícios que eles vão, os proveitos que vão tirar, tendo em conta que isto faz parte de uma guerra híbrida em que o Niger, para revogar a lei 2015, certamente que não foi uma decisão que tomou sozinha, e em Niamey dizem que houve muita influência de potências estrangeiras, dando a entender que será uma delas, será a própria Rússia.
O objetivo da Rússia é desestabilizar a Europa e utilizar todos os meios possíveis para isso. A imigração ilegal, portanto estas hordas de gente que vem da África, é de facto um desses instrumentos disruptores da Europa e, portanto, a Rússia deve estar de facto muito interessada neste caminho e nestas soluções.
E foi, digamos, o método que utilizaram, precisamente com a Finlândia recentemente, com, digamos, empurrar uma vaga de migrantes para a Finlândia para destabilizar o país politicamente e economicamente. Aqui pode destabilizar a Europa politicamente e economicamente, tendo em conta que vai ser um aumento significativo das vagas de migrantes que já circulam para a Europa, que já chegam à Europa e, sem dúvida nenhuma, que afetam economicamente os países europeus e, politicamente, a gente tem vindo a assistir a subida, o crescimento e as vitórias eleitorais da extrema-direita em vários países europeus.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes, e nós continuamos juntos deste lado. Vamos a seguir as notícias internacionais. Estados Unidos vão participar em exercícios militares aéreos na Guiana, anunciou hoje a embaixada norte-americana em Georgetown, num contexto de grande tensão em Caracas sobre o Esquibo, região rica em petróleo sob a administração guianesa mais reivindicada pela Venezuela. O presidente de Seychelles declarou estado de emergência e ordenou assim que é os cidadãos a ficarem em casa depois de uma explosão em uma loja de explosivos e inundações causadas por fortes chuvas. A Organização Médicos Sem Fronteiras afirmou hoje que está a aumentar o número de mortos e feridos palestinianos na Cisjordânia ocupada devido à forma como o exército israelita e os colonos estão a atuar no conflito. O Ministério do Trabalho queniano anunciou que vai enviar cerca de 1.500 trabalhadores agrícolas para Israel, depois de muitos terem abandonado os campos do país devido à guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. É hora de dizer adeus, mas prometemos voltar amanhã com mais notícias. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Jaime Faria, Bob Bass. Feliz quinta-feira. Até amanhã.
Decidido o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos expressaram profunda preocupação com a decisão de um tribunal de Moscou de prolongar a prisão preventiva do repórter americano Ivan Gershkovich. Gershkovich, que possuía credenciamento do Ministério Russo como repórter do Wall Street Journal, foi preso pelas autoridades russas em março de 2023 na cidade de Yekaterinburg. Levado para a infame prisão de Lefortovo, em Moscou, foi acusado de espionagem e pode receber uma pena de até 20 anos se for condenado. A decisão do tribunal de 28 de novembro é a terceira vez que a prisão preventiva do repórter norte-americano é prorrogada. Gershkovich, o seu empregador e o governo dos Estados Unidos negaram as acusações contra ele. A Casa Branca descreveu-as de infundadas. Em abril, o secretário de Estado Antony Blinken determinou que Gershkovich está detido injustamente e apelou à sua liberação imediata. A designação pelo governo dos Estados Unidos de que uma pessoa está detida injustamente significa que os Estados Unidos acreditam que as acusações contra ela são espúrias e que o gabinete do enviado presidencial especial para assuntos de reféns do Departamento de Estado irá lidar com as negociações para a liberação do indivíduo. O empresário Paul Whelan
é outro cidadão americano que o Departamento de Estado designou como detido injustamente na Rússia. Representantes da Embaixada dos Estados Unidos participaram na audiência de Ivan Gershkovich no dia 28 de dezembro. Cito: "Estamos profundamente preocupados com a decisão do tribunal de prolongar a sua detenção por mais 2 meses, fim de citação, disse a embaixada num comunicado. Cito: "Ivan já está em prisão preventiva sem fundamento legal há quase 8 meses. Reiteramos nosso apelo pela libertação imediata de Ivan, fim de citação. Como afirmou o secretário Blinken, cito: "O jornalismo não é um crime. Condenamos a repressão contínua do Kremlin às vozes independentes na Rússia e a sua guerra em curso contra a verdade." Fim de citação. Numa recente conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, declarou que trazer Ivan Gershkovich para casa, cito, continua a ser uma prioridade máxima, tal como é trazer Paul Whelan para casa. É algo em que trabalhamos ao mais alto nível deste governo e continuaremos a fazer disso uma das nossas principais prioridades. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.